Boa tarde.
Ah, boa tarde. Ah, tem um provérbio que diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ah, essa reflexão que a gente vai ter nessa tarde era para ter sido falada há 2 semanas atrás. Não o domingo passado, o outro. Era a minha vez de falar. Hoje não era para eu falar, mas Deus faz as coisas certas, né? A semana passada não estava aqui, estava com um pequeno problema de saúde. Eu fiz uma cirurgia há 3 semanas atrás e tive uma complicaçãozinha, fui parar na UTI. Fiquei lá 4 dias, depois mais um dia no quarto e, graças a Deus, foi tudo bem. Estou recuperando um pouquinho devagar. Sem muito esforço, mas estou melhorando, estou bem. Então, fico muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus tem colocado nos nossos corações, na nossa mente. E espero poder compartilhar um pouquinho sobre quando os papéis se invertem. E antes disso, eu queria agradecer a cada um que orou e se dispôs empregar um pouquinho do seu tempo em oração por mim. Muito obrigado. Tenho certeza que elas realmente nos sustentam. Obrigado mesmo. Quando os papéis se invertem, você está observando a figurinha aí que tem uma filha e um filho segurando o papai e a mamãe no colo. Talvez você tenha visto já em algum supermercado por aí, sabe, perto do caixa, aquelas baias próximo ao caixa. Só tem coisa ruim, né? Chocolate, doce, refrigerante, salgadinho. E a criança chega ali perto daquela do caixa. Geralmente uma criança cristã, né? Faz uma oração, pede para o pai para que ele se compadeça da necessidade dela e compre um salgadinho ali, né? Geralmente não é bem isso que acontece. A criança esperneia, faz um escarcéu, causa até. E aí a gente observa claramente que essa figura faz sentido. Que o pai abre mão lá da sua autoridade, do seu orçamento, muitas vezes, talvez do regime, da dieta da criança, e compra ali um bocado de besteira. A Lívia ainda não aprendeu essas coisas, por isso que a gente nunca passou por isso. Eu estou só contando coisas que podem acontecer por aí, né? Nunca vi isso lá em casa, por enquanto. Mas os papéis se invertem. E isso acontece. Mas a proposta que a gente tem para esse final de tarde nessa reflexão é falar sobre isso, mas não só sobre isso. A gente vai ver um pouquinho mais de quais papéis se invertem. E para isso a gente vai seguir na nossa temática que iniciou-se semana passada, dos desafios da família. Esse é um deles, quando os papéis se invertem. Mas antes disso, eu queria convidá-lo a baixar sua cabeça, a fechar o seu olho, para que a gente possa orar e pedir a direção de Deus nesse final de tarde. Senhor Deus, obrigado, porque estamos aqui hoje. Obrigado pelo teu cuidado, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos dado o dom da vida, tem nos dado saúde e disposição para podermos aqui estar. Agradecemos porque temos a tua palavra em nossa língua, agradecemos por podermos nos encontrar e meditarmos nela com liberdade, sem medo, sem temor algum. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos dá. E eu quero pedir, especialmente nesse final de tarde, que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, que o teu Espírito venha com o teu poder esclarecer as questões que precisam ser esclarecidas, que o Senhor liberte-nos das amarras, das nossas vãs pretensões e inunde a nossa mente, inunde o nosso coração, inunde o nosso ser, somente e tão somente com a tua palavra. Usa-me, Senhor, simplesmente como um servo comunicador da tua verdade. Se porventura disser algo que não vem de acordo com o teu querer, que o Senhor tampe o ouvido dos meus amigos nesta noite, para que eles não entendam nada que não seja além da tua palavra. Usa-nos, Senhor, para demonstrarmos o teu amor, para demonstrarmos a verdade que há em ti em tudo quanto fizermos. Aviva a nossa igreja, Senhor. Aviva o teu povo, para que a gente resplandeça a tua graça, o teu amor, e a gente veja verdadeiramente qual é o nosso papel diante da família, diante da sociedade, diante do trabalho, diante de tudo quanto fizermos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a gente vai meditar nessa tarde em 5 cenas, e essas 5 cenas estão no capítulo 3, logo no comecinho da Bíblia. E foi proposital ter escolhido esse capítulo 3, porque os desafios da família acontecem desde quando ela era composta só por pai e filha. Ou pai e mãe. Não, desculpa. Blum. Eu estou meio travado. Só por marido e mulher. Era só isso que existia. E já tinha um monte de problema. Presta atenção comigo aí e vamos tentar entender um pouquinho do que acontece. A primeira cena, o nome dela é Proposta. Por quê? Aqui vai ser apresentada uma proposta. É isso que vai estar sendo proposto. Tem dois personagens aqui. Você vai observar comigo quais são. Logo de cara aparece um. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Vamos parar logo de cara aqui e já fazer alguns comentários. A serpente. No mundo antigo, desculpe-me estar encostado aqui, é só para dar uma folgada, ficar um pouco mais light. A serpente, no mundo antigo, ela era um animal que era adorado, era tido como um deus de cura, um deus que fazia milagres. Tanto é, eu não sei se entre nós aqui há algum médico, mas se houver, o símbolo da medicina qual é? São duas serpentes entrelaçadas. Então, a serpente, desde quando o mundo é mundo, ela faz referência à cura. E a serpente, aqui eu queria já fazer uma nota contextual para a gente entender. O livro de Gênesis foi escrito muito provavelmente por Moisés. Lembra do filme O Príncipe do Egito? Esse cara é Moisés. Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, bem como todo o Pentateuco, muito provavelmente ele o escreve antes do povo de Deus entrar na Terra Prometida. E teve essa história, depois, um outro dia, a gente pode compartilhar isso com mais detalhes. E antes de entrar na Terra Prometida, quando a gente lê um outro livro do Pentateuco, que é o livro de Números, no capítulo 21, no versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia, quiser ligá-la, acessá-la e conferir comigo esse versículo, se é verdade ou não o que eu estou falando, no começo eu acho que eu ainda lembro dos versículos de cabeça. Nesse versículo vai estar dizendo que houve grande morte entre os israelitas porque eles foram picados por serpente. A serpente era um animal astuto. Se a gente ler depois em Apocalipse capítulo 12, se não me falha a memória, o versículo 9, a gente vai ver quem era a serpente. E esse daqui eu vou querer ler com vocês. Apocalipse 12, versículo 9. Começa assim. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Aqui é utilizada, então, essa figura da serpente para simbolizar nada mais, nada menos que Satanás. Tanto é que na sequência do texto, ele vai falar o seguinte, que ele era o mais astuto, não contavam com a astúcia do Tarcísio, obrigado. Ele era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou, a serpente fala? A serpente não fala, a serpente é um animal, ela não fala, mas por que que ela fala? Porque ela estava possuída, ela estava endemoniada em todos os seus sentidos. E aí por isso que ela pergunta a outra personagem que aparece no texto, a mulher. E olha só a sagacidade da pergunta, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Poxa! Eu fico imaginando comigo. Bom, aliás, antes de eu falar o que eu imagino, vamos ver o que Deus havia dito. Abre um parênteses aqui. Não à mulher, mas ao homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Aqui, se você ler o capítulo 2 inteiro, a mulher ainda sequer havia sido criada. Então só existia o homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus liberou geral, come de todas. Depois ele vai falar mais para frente que tinha uma aí, que a gente vai ler daqui a pouco, que não deveria ser comida. Mas eu imagino, olha só a proposta de Satanás. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Poxa, Nenhum. É uma tremenda de uma sacanagem. Você está ali no meio de um banquete, todo open food, open bar, você pode comer e tomar à vontade, só que não. Pode comer tudo e... Ó, essa é a proposta que Satanás faz. Pô, já é muita sacanagem. Mas aí a mulher responde muito sabiamente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ela não é específica, clara e objetiva na sua resposta. Ela não fala claramente. Por quê? No meio do jardim, olha só no capítulo 2, versículo 9. Estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinham duas árvores lá. E ela fala, não, essa não posso comer. E aí depois aquela não é apossada por Satanás, mas sim pelo espírito de Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Só que ela foi além do Nelson Rubens, porque ela inventou. A gente não pode comer da árvore que está no meio, nem tocar nele. Olha só o que está escrito no Gênesis 2:17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Quem disse que não era para tocar? Aí era um absurdo. Era uma sacanagem tremenda. Não pode comer de nenhuma e sequer tocar. A tentação é muito grande. Aí eu acho que ninguém ia conseguir, né, segurar. Mas o texto segue. E ele fala, né, que do contrário vocês morrerão. Chega no capítulo 4 e diz o seguinte à serpente, com mais uma proposta. Ah, não. Certeza. Você não vai morrer, não. Ela não é boba nem nada. Não morre, não. Deus não sabe de nada, inocente. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão. É legal ver os detalhes, né, do texto. Seus olhos vão se abrir. E vocês serão como Deus. No relato da criação, Deus nos diz que o homem fora feito à sua imagem e semelhança. A imagem, o homem e a mulher, a humanidade aqui, né, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que o homem é um reflexo daquilo que Deus é, é um espelho daquilo que Deus é, mas não exatamente como o próprio Deus é. E aí ele fala, a proposta que Satanás coloca aqui, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí aqui a gente encerra essa primeira cena. E para entrar na próxima cena, um personagem sai do teatro. Satanás sai. E aí agora vai entrar outro personagem. O homem. Olha só como vai seguir esse drama. Primeiro, vale salientar que a vossa esquerda está o quadro de Rembrandt, um artista que tem várias pinturas cristãs muito legais. Se você depois quiser dar uma procurada ou quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, pergunte para a Flávia, porque a parte de história da arte da família coube a ela, não a mim. A segunda cena é uma resposta. Sempre quando vem uma proposta, a gente precisa dar uma resposta. Então é fácil de você decorar. Primeiro a proposta, depois a resposta. Nunca se esqueça disso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, oras, Deus acabava de dizer que tudo o que ele havia feito era bom. Então a árvore parecia agradável. Óbvio que era agradável. Tudo o que Deus fez é bom. Inclusive eu e você, pelo incrível que pareça, somos bom. Apesar de um pouquinho deturpados. Mas com a graça de Deus a gente é bom. Tudo era bom e agradável ao paladar. Poxa, era atraente a sensitivamente, né? E segue. Era atraente também aos olhos. E, além disso, desejável para dela se obter o discernimento, para saber o que era bom e o que era mal. E agora é interessante os próximos dois verbos que se seguem. O que que a mulher fez? Ela tomou do seu fruto e comeu. E aí aqui eu quero fazer uma pausinha para comentar sobre essas duas palavras. Há duas semanas atrás, a gente teve aqui na Ibira a ceia, a primeira ceia da nossa comunidade. E se você se lembra do texto de Mateus, por exemplo, 26 vai dizer assim, e Jesus, né, havendo dado graças, partiu o pão e disse, Tomai e comei, este é o meu corpo dado por vós. Aqui, as palavras tomar e comer são usadas como perdição, maledicência, maldade, desgraça, só coisa ruim. Mas a Bíblia é da hora. Não sei se você... O Saião sempre fala isso, que a Bíblia é muito da hora. E eu concordo com ele. É muito da hora. Se a gente ler e prestar atenção nos detalhes, eles são vivos. As mesmas palavrinhas que estão aqui, tomar e comer, são as mesmas palavras usadas para restauração, para reconciliação, para o renovo, para o novo estabelecimento de uma nova vida através do próprio Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes é chamado como o segundo Adão. Ele fala do seu memorial, da lembrança do que haveria de acontecer com ele, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, com essas mesmas palavras. Até as palavras são redimidas, é muito interessante. A mulher toma e come. E aí o que ela faz? Ela dá ao seu marido, que muito sabiamente, muito semelhante a uma banana, o que ele faz? Come também. E aqui eu quero fazer uma sugestão. Imagine a cena. Aos casados, pai, primeiramente. Você vê a sua esposa atravessando a rua. E por uma obra do acaso, naquele momento, ela não olhou para os dois lados. Ou então ela olhou para um lado, olhou para o outro, e nessa veio um carro em alta velocidade. E você está ali na calçada vendo. E ela começou a atravessar. E o carro vem no maior pique, na toda... O que, que você faz? Você vai deixá-la ali atravessando a calçada, ou atravessando a rua, na faixa de pedestre, tudo certinho, tranquilamente? Não, você grita, você berra, você faz o escarcelo. Sai daí! Quer tirá-la do perigo, quer afastá-la do mal, quer distanciá-la daquilo que não é bom, que pode matá-la, destruir a sua vida. E o homem aqui, o que, que Adão deveria ter feito? Não coma nem toque nesse negócio, você está ficando maluca! Sai dessa! Tinha que ter dado uns berros, gritado e afastado a mulher. E não era só um carro que estava vindo. O que estava vindo ali era a própria morte. Era o distanciamento total. Era a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa. E ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. Aliás, ele fez. Ele comeu. Ai, é fácil falar, né, dele. A gente está aqui hoje, talvez 6.000 anos depois da história, né, acontecida. Mas enfim, ele comeu, vacilou. E aí, após ele comer, o que acontece? Os olhos dos dois se abriram. E é interessante ver o que aconteceu, porque eles percebem que estavam nus. Se você olhar o último versículo do capítulo 2 de Gênesis, diz assim, esse não pus aí, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não tinham por que se envergonhar. É igual uma criança inocente quando vai na piscina, por exemplo, a Lívia, ela não tem vergonha nenhuma de ir só com a fraldinha. Ela não tem problema, para ela é normal. Ela vê o amiguinho dela lá de piscina, igualzinho. Não, ela não sente vergonha de estar nu. É a inocência de uma criança. E aí é interessante ver que quando o homem se vê nu, se vê peladão, ele tem uma atitude aparentemente sábia. Ele junta folhas de figueira para cobrir-se. Aí eu fiquei pensando, né? Na casa do meu pai tem um... Pelo incrível que pareça, tem um pé de figo, e ele mora aqui em São Paulo, não muito distante daqui, mas tem um pé de figo. E aí eu me lembrei, eu falei, caramba, a figueira, a folha é pequena, não é muito grande a folha da figueira. Eu fui pegar aí uma imagem de uma figueira, e se você observar, o figo deve ter aqui uns 5 a 6 centímetros, a folha da figueira, não, sem exagero, não é mais do que 15 centímetros. E eu fiquei imaginando, eu acho que a queda, além de deturpar o senso do pecado, deturpou o senso intelectual, Pô, pega uma folha de bananeira, meu. Ia ser muito mais fácil, com uma só você resolve. Mas pegou, tanto é que o texto é claro, né? Fala que eles juntaram folhas, tá no plural esse negócio. Não tá no singular, porque uma só não ia dar para esconder as suas vergonhas. Não ia ter jeito, ia precisar realmente de algumas, porque a folhinha é muito pequena. Não, mas esse é só um aporte meramente ilustrativo para você dar algumas risadas aí. Não tem nenhum sentido teológico para isso. Ah, talvez eles eram defensores aí das plantinhas desde o começo. Mas, enfim, aí aqui eu já queria fazer uma breve aplicação para a nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente toma as nossas atitudes, as nossas decisões pautadas, muitas vezes, em cima da nossa experiência pessoal. Muitas vezes na criação de filhos, talvez no relacionamento de marido e mulher, depois no relacionamento de filhos com os próprios pais. Ah, eu vi meu pai fazendo assim com a minha mãe. Ah, eu vi, foi assim que minha mãe me criou. Foi assim que no trabalho acontece. Os meus pares fazem isso. Muitas vezes as nossas atitudes são pautadas, dirigidas, norteadas pela nossa própria experiência pessoal. E aqui, Eva fez isso. Ela achou, Eva e Adão, bom, a culpa primária aqui é Adão, tá? Que fique bem claro, a gente não vai entrar na questão teológica disso, mas a culpa primária é de Adão, que fique bem claro. Ambos tomaram a decisão baseada no que lhes parecia melhor, no que lhes convia, no que eles achavam que era melhor. A Bíblia, para muitas coisas, para a maioria das atitudes da nossa vida, ela tem princípios claros estabelecidos que nos dão qual é a melhor atitude a ser tomada. E aqui é interessante a gente observar. O homem e a mulher, eles tinham uma coisa só que eles não poderiam fazer. Era uma atitude que lhes era proibida. E eles conseguiram errar, conseguiram falhar. E aí a pergunta que eu já quero lhe fazer nesta noite, nesse final de tarde. Qual tem sido a matriz que define as atitudes que você toma? Tem sido as suas experiências pessoais ou tem sido a instrução divina? Como você emprega o seu recurso? Como você gasta o seu tempo? Como você come? Como você trata a sua namorada, o seu marido, o seu esposo, os seus pais? Qual paradigma existencial você tem? A partir de quais princípios você age, você vive, você existe, você se move? A partir do quê? E outra questão. Não adianta a gente simplesmente fazer o que faz simplesmente por uma questão comportamental, para demonstrar algo, se a mudança realmente não estiver no interior. Adão e Eva fizeram algo exterior, mas o que ocasionou isso? Era algo que eles estava lá dentro. Então, a minha sugestão, a minha pergunta, a minha inquietação nesse final de tarde, é o seu comportamento ou é o coração? O que você tem se preocupado? Simplesmente com a sua aparência? Simplesmente com aquilo que você tem externamente ou aquilo que está dentro do seu coração? Você age por agir ou age porque, poxa, tem algo dentro de ti que lhe move, lhe faz existir de uma maneira significativa? Essas são as duas primeiras perguntas para a gente ponderar, mesmo em meio a essa resposta. E agora a gente vai caminhar para a próxima cena. A próxima cena é uma procura. É interessante a gente observar como essa história caminha. E agora, outro personagem entra na história. A mulher continua, o homem continua, e agora Deus aparece na história. E é muito interessante ver como Deus entra nessa história. Observe aí. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus. A primeira atitude diante do erro, de uma falha, de um equívoco, não, isso aqui não foi um equívoco, foi uma falha, de um erro crasso. De um erro crasso é se esconder. E isso é intrínseco ao homem. Aí eu vou usar de novo a Lívia como exemplo, desde a primeira infância. Em casa é impressionante. Se ela faz alguma coisa, a Flávia fala, Lívia, você desobedeceu a mamãe. O que? Ela tem um cantinho dela lá que ela já vai lá e ela faz assim. Ó. E tá escondida. Acha que se esconde. Né? Mas a gente, é clássico. Ela vai pro cantinho dela perto do sofá lá, põe a mãozinha no olho e se esconde. Eu fico imaginando Adão e Eva. Não foi algo muito distinto. Eles se esconderam da presença do Senhor. E quem até parece, né, eles não tinham lido ainda os Salmos de Davi, né? Se voa ao mais alto céus, lá estás. Se desça ao mais profundo mar, lá estás. Se eu ando conforme as asas da alvorada. Não, em todo lugar Deus está. Não tem como fugir da presença de Deus. E aí eles, agora a imaginação corre solta, né? Depois deles terem feito aquela roupa com muitas folhinhas de figueira, eles estavam brincando de camuflagem aqui, de se camuflar, porque eles fogem da presença de Deus e entre as árvores do jardim. Eles estão tão crentes que são um camaleão, que se faz de acordo com o ambiente em que se está. Eles achavam que iam fugir da presença de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Será que Deus precisava perguntar? Você acha que Deus não sabia onde eles estavam? E é interessante que por mais que a gente tente se esconder de Deus, ele sempre vai nos achar. E é interessante observar aqui que quem vai atrás de quem? O homem, quando erra, o que ele faz? Fuga. Deus amoroso. Aqui já é a primeira pista de graça, de bondade. É de arrepiar isso aqui. Graça, bondade de Deus na nossa vida. Ele vai atrás. Deus nos procura. O Salmo 23, se você já conhece um pouco a Bíblia, está familiarizado com ela, ele termina assim. Certamente, no versículo 6. Certamente, a mesma palavra, essa aqui agora que me apareceu, a mesma palavra, certamente morrerão, certamente a tua bondade e misericórdia me perseguirão, a ideia do texto, não é essa palavra que está lá, acho que é me seguirão, alguma coisa assim, mas a ideia dessa palavra do seguirão é me perseguirão, eu vou correndo atrás de você, eu não vou te deixar sozinho, a graça e a bondade de Deus sempre estão nos perseguindo, Deus é bom demais, aleluia, glória a Deus por isso, e Deus foi atrás do homem, ele que foi procurar, onde você está? E aí a Bíblia é da hora, porque olha só, ele responde, ouvi teus passos e fiquei com medo, antes da gente continuar, ouvi teus passos. Se você lembrar de Deuteronômio capítulo 6, vai falar assim, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esse ouvir, a palavra que ouvir, ouça, ó Israel, é a mesma palavra que é utilizada para obedeça a Israel. Preste atenção no que eu estou fazendo. É a mesma palavra. Aqui, ó. É um trocadilho irônico, porque obedeça e ouvir, ele não obedeceu. Ele fez justamente o contrário. E a palavra é a mesma. E aí ele ouviu teus passos. E aí o que ele entendeu? Que estava nu. Por isso me escondi. E Deus pergunta. Deus é muito bondoso, né? Com as suas perguntas retóricas. Quem lhe disse que você estava nu? Como se Deus não soubesse, né? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí agora eu quero que você preste atenção nesses detalhes verdinhos, porque daqui a pouco a gente vai fazer um comentário sobre isso. Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Oh, mulher, mulher que tu me deste, né? Olha, aqui eu quero fazer uma pausa e agradecer a Deus pela mulher que o Senhor me deu, porque a Flávia, nestas últimas 3 semanas, em especial, ela pôs à prova os votos dela do casamento, de ser na saúde e agora a prática ela pôs à prova, na doença, porque eu aprontei um bocado de coisa esses dias em casa, com as minhas limitações, foi tremendo. A Flávia provou a sua bondade para comigo nesses dias. Muito obrigado. Agora, o homem aqui, esse tal de Adão, ele não fez isso, ele não agradeceu a Deus pela sua mulher. E ele foi, novamente aqui, um banana. E ele pega e coloca a culpa na mulher. Mas observe, o texto, ele é fantástico. Ele não, as coisas não são escritas por acaso. Um bom advogado que investiga o texto, eu não o sou, mas pelo menos tento investigá-lo. Olha só, né? A mulher que tu me deste. Em última instância, ele acusou quem? Deus! Esse cara é um sem vergonha. Ele consegue colocar a culpa do que ele fez em Deus. Ele terceirizou tudo, até a culpa. E aí o texto segue. Olha o verdinho de novo. O Senhor Deus, olha como Deus é bondoso, né? Ele pergunta ao homem. Agora o Senhor Deus pergunta à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher responde: ah, a serpente me enganou e eu comi. A culpa é sempre terceirizada. Ninguém assume. E aí a pergunta que não posso deixar de fazer: você assume o que você faz? Ou você se vitimiza? Você fica de mimimi? Fica. Ixi, me fugiu a palavra. Com autocomiseração, fugindo da sua responsabilidade, daquilo que lhe é intrínseco para fazer e não o faz. Fica colocando a culpa no outro. Homem! Para de ser safado, meu. A responsabilidade de cuidar da sua casa, do líder espiritual, é sua. Quem tem que levar Deus para dentro da sua casa é o homem. Ouviram os que estão solteiros aí, que estão querendo casar? Essa é a responsabilidade vossa. Primeira, é de vocês. A culpa é do homem. Quem tem que levar Deus para casa é o homem. O homem não é líder para falar: mulher, vai lavar a louça. Isso não é postura de homem, isso é postura de cafajeste. A postura do homem é: vamos ler a Bíblia, amor? Vamos buscar Deus juntos? Vamos ensinar os nossos filhos segundo o que Deus nos mostra? E diante disso, qual é a postura da mulher? Ah, o meu marido não presta. Esse cara não. Ah, eu não aguento mais. Não consigo mais aturá-lo. É ficar falando mal? É ser ranzinza? É ficar de mimimi também e não assumir a sua postura de idônea companheira? O que a boa mulher, a boa esposa faz? Leva o homem para perto de Deus. O instiga, o estimula, o anima, aponta para que ele exerça a posição que lhe é devida, de ser o cabeça da casa como guia e líder espiritual. Mas vamos continuar. Depois da procura, a gente vai entrar na quarta cena. E a gente está caminhando, porque daqui a pouco tem a última e quinta. Depois que Deus procura, as consequências vêm. Preste atenção no verdinho. É interessante a gente observar que Deus pergunta para o homem, Deus pergunta para a mulher, mas Deus não pergunta para em quem eles colocaram a culpa. Agora, ah, meu, agora já é a consequência, é a punição, é o resultado, o veredito começa aqui. Então, e é interessante, né, como o texto se apresenta: o Senhor Deus declarou à serpente. Ó, serpente, é o seguinte. E aqui a serpente é Satanás, onde está escrito? O diabo. Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu queria fazer uma observação aqui. Quando a gente lê o texto de Gênesis capítulo 1, e o comecinho do capítulo 2, a gente vai ver que o texto apresenta três bênçãos, durante a criação. Deus abençoa os animais. Deus abençoa os homens, né, o homem e a mulher, a humanidade, E Deus abençoa também o sábado, o terceiro dia. Depois que Deus abençoa esses três dias, o homem vacila, cai, peca, acontece uma ruptura do homem diante de Deus, que é o que a gente vai começar a ver agora. E são apresentadas, adivinhe, quantas maldições? Você tem uma chance para acertar. Três. E a primeira dela aqui, para quem é? A serpente, para o Satanás, para o diabo. Ele é maldito. Ele é maldito entre todas as criaturas. E é interessante que, se você for pensar, quais são os outros dois personagens que a gente viu aqui que receberiam maldição? O homem e a mulher? Deus, na sua infinita... De arrepiar de novo. Graça e bondade e misericórdia não amaldiçoa o homem e a mulher. Ele os castiga, mas não os amaldiçoa. Mas tem mais duas maldições. Em cima do que elas vêm? No versículo 17, daqui a pouco a gente vai ver mais uma, que é sobre a terra. E depois, se a gente lê o capítulo 4 de Gênesis, Deus amaldiçoa o assassino Caim. A Caim é amaldiçoado por conta do assassinato que ele cometera, diga-se de passagem, num culto para com seu irmão. E, como eu diria o Sayão, foi um grande genocídio, porque de 100% da população, 25 morreu. Então, foi algo terrível, como diria, bom, você sabe bem quem. Mas, enfim, aconteceu essa maldição para com a serpente. O versículo 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A inimizade aqui que haveria e haverá, já houve, na verdade, de certa forma, a gente vai ver em mais detalhes lá para frente, é que haveria uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência, e aliás, tem um artigo definido aí, masculino, diga-se de passagem, o descendente da mulher. A gente vai ver isso mais para frente, eu não vou me ater a esse versículo agora. No 16... Agora seguem os personagens. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz aos filhos. Aquilo que talvez de mais sublime, legal, bonito, que a mulher tem como oportunidade na vida, viria com muita dor e sofrimento, que é o gerar um outro ser. O seu desejo, e aqui a estrutura literária é importante para entender esse finalzinho do versículo. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Esse ele a dominará não quer dizer que o homem, o marido, domina a mulher. O que domina a mulher aqui, a estrutura literária aqui, é um quiasmo. Então, o que domina a mulher é o que está ali no começo. O que está no começo? É o desejo. O que a mulher quer fazer? Mandar. É verdade, a mulher quer mandar. Tanto é tão verdade que a mulher quer mandar, que o que a Bíblia fala? Mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos. Se a mulher não quisesse mandar, Deus não precisava falar que a mulher precisava se sujeitar aos vossos maridos, porque ele seria intrínseco e natural. A mulher quer mandar no cara, é óbvio. É o desejo da Flávia para comigo. É esse o desejo dela. Se eu não me posicionar e não tiver uma atitude de cristão dentro de casa, ela vai mandar em mim. Não, não, não demora, é algo normal. É assim, não sei se na sua casa é algo parecido, mas se não é, olha, Deus é bom contigo, viu, meu irmão? Continue assim, agradeça a Deus. Você tem que orar agradecendo a Deus muito, porque o normal é esse. E aí, ao homem, ele declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, seu banana, em outras palavras, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe... Pô, era uma ordem só, eu não acredito que eu lhe ordenara que não comesse. A maldição agora vem sobre a terra, por sua causa. E aí, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Eu vou seguir, depois a gente comenta isso de uma vez. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Às vezes, é sugerido que o trabalho é uma consequência da queda, do pecado, do rompimento, do status de plenitude entre Deus e o homem e a mulher. Mas isso não é uma verdade. O nosso Deus é um Deus trabalhador. Deus, no primeiro dia, trabalhou. No segundo dia da criação também o fez. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Ele foi descansar no sétimo. O homem, à sua imagem e semelhança, é criado para também trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Tanto é que, antes disso daqui, se você tiver curiosidade e quiser ler o capítulo 2, você vai ver que o homem trabalhou. Ele dominou sobre todas as criaturas, deu nome a todos os animais. O homem trabalhou. A consequência, por isso que a nossa cena 4 é essa, a consequência do pecado, da queda, do rompimento do relacionamento de plenitude entre Deus e o homem é o suor, é o pesar, é o labor, é a dificuldade, é a hora extra, é ter que ficar trabalhando até tarde. Essa é a consequência, do pecado, essa é a consequência, essa é a maldição que está sobre a terra. E por fim, no finalzinho aqui do capítulo, do versículo 19, ele fala: essa é a consequência mais dura. Você é pó e ao pó voltará. Você foi feito da terra. E agora que você comeu, a minha palavra não falha. O Senhor Deus disse: certamente morrerão. E agora o que aconteceu com o homem? Morreu. E essa morte é algo terrível, porque é estar afastado, ausente daquilo que tem de melhor na face da terra, que é estar na presença de Deus. O homem poderia sentir a presença de Deus todo dia. Ele estava ali, era dia a dia. Mas ele foi afastado, distanciado disso. Mas, em certa forma, essa morte também pode resultar em bênção. Porque Paulo mesmo diz lá em Filipenses 1, versículo 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a morte, de certa forma, tá vendo como os sinais de graça, bondade de Deus estão permeados no texto, mesmo em meio a tanta desgraça, né? A morte pode nos levar a ter um acesso e restaurar a plenitude diante de Deus. Parece muito triste esse texto até aqui, né? Muita desgraça, mas há esperança. Esse é o título da nossa última cena. E eu queria pedir licença para vocês aqui de fazer primeiro uma explicaçãozinha a partir do versículo 22 e depois a gente volta para o 20. Então disse o Senhor Deus: segue aqui com o castigo e a maldição. Opa, antes disso eu esqueci de falar uma coisa, desculpe-me. Você observou que Deus, aqui na cena 3, ele fala primeiro com o homem, depois ele fala com a mulher. Depois, na cena 4, ele fala com a serpente, depois ele volta, fala com a mulher e volta a falar com o homem. Imagine um texto escrito numa época em que, se não se tinha papel, não tinha a imprensa, e essa Bíblia, papel, isso aqui é coisa de 500 anos atrás, é recente. Esse texto talvez fora escrito há 4 mil anos atrás. O texto é feito para ser inculcado, para você gravar na memória. Primeiro, Deus procura o homem, depois ele procura a mulher, ele castiga a serpente, depois ele vem e ele amaldiçoa a serpente, castiga a mulher e castiga o homem. O texto vai e volta. O texto não é por acaso. E aqui, de novo, é a tal da estrutura quiástica do texto, que ele vai, tem um ápice, a maldição da serpente, depois ele volta e termina falando com a mulher. E aí, agora a gente pode seguir agora sim, para a última cena da esperança. Ops, desculpe-me. Agora sim. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. É legal ver aqui o plural, né? Deus aqui, muito provavelmente, já se revelando como três em um. Não vou entrar nos detalhes da Trindade. Acredite em mim, Deus é três em um, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Lembro-me bem a do meu pai comentando esse versículo, porque certamente morrerão. Se o homem depois fosse lá e comesse o fruto da árvore da vida, ele teria a vida eterna para sempre. Ele não morreria. Ele ia ficar agonizando num estado vegetativo e não ia morrer. Não ia ter fim. Imagine, Hitler estaria aqui. Mussolini estaria aqui. A gente não ia passar. Stalin estaria aí. As pessoas mais... Adão estaria aí. Saul estaria aqui. Não ia morrer. Ia querer morrer e não ia conseguir morrer. Tem hora na nossa vida... Bom, na nossa vida não, a gente está vivo ainda, né? Mas na vida de pessoas que a gente ama, que às vezes a morte é lucro. Eu conheço um amigo que me contou, falou que a mãe dele agonizava na UTI, não tinha mais o que fazer. Ele falou, doutor, se não tem o que fazer, ela conhece o Senhor, ela sabe qual é o destino final dela, ela sabe onde ela vai chegar se ela daqui partir. Às vezes a pessoa ora e vai. Então, graças a Deus, que Deus não permitiu que comêssemos, que Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida. E por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Afinal, lá no paraíso ele não precisava cultivar nada, né? Tava tudo de boa, era só pegar e comer. Zé Mané. Depois, essa palavra é forte, de expulsar o homem. E aqui, aquela nota que a gente fez inicial do contexto de que Moisés escrevera isso antes de entrar na terra, faz sentido, porque essa mesma palavrinha que Deus, que Moisés usou aqui para falar que o homem foi expulso do jardim, é a mesma palavra que é utilizada quando o povo de Canaã, o povo pagão, os gigantes, foi usada para que eles também fossem expulsos da terra prometida e o povo de Deus ali entrasse. Desculpe-me por não entrar nos detalhes do texto, porque o tempo está avançado. Mas só mais uma palavrinha. Depois, na história do povo de Israel, esse povo foi expulso da terra de Canaã e foi para a mão dos babilônios. E a mesma palavrinha de expulsão é essa. E olha só os detalhes do texto. O Deus colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia. E qual era o objetivo dos querubins ali no jardim? Isso é importante a gente prestar atenção. Guardar o caminho para a árvore da vida. Aonde há a presença de Deus, há querubim. Se a gente observar em Êxodo 36, a gente vai lembrar que existia Deus. Em certo momento, ele se revelou através, ele estava revelado através do templo. Ele vivia no templo. E exatamente num lugar específico. Esse templo ficava no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. E nesse templo havia um lugar que era chamado de Santo dos Santos. E nesse tal de Santo dos Santos, que era onde habitava a presença de Deus, ele em sua plenitude, havia uma cortina densa e espessa. E adivinha, o que tinha desenhado nessa cortina? Querubins. Dentro desse lugar santo dos santos, dentro dessa cortina coberta com querubins, tinha uma arca. Essa arca da aliança era onde estava a presença de Deus. Adivinha, o que tinha em cima da arca? Querubins. Guarde isso, a gente vai voltar nisso. A esperança começa aqui. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Mesmo em meio à desgraça, à perdição, à decadência, à ruptura de relacionamento pleno e total entre o homem e Deus, Deus ainda dá uma bênção. Deus concede a alegria, a felicidade da mulher ser mãe e gerar novas criaturas e novos filhos. E aí é interessante que Deus vê a caca vegetariana que o homem fez no começo das suas folhas de figueira, e fala, o Senhor Deus fez roupas de pele de animais, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Porque, afinal de contas, agora, como a terra foi amaldiçoada, o clima não estava mais ameno. O homem não estava mais naquele ar-condicionado a 21 graus, 22, tranquilo. a variação de temperatura começa a ser presente. Agora tem frio, tem sol, tem calor. Se ele não tivesse uma roupa, talvez ele morreria. Então, Deus é bom em todo o tempo. E ele faz, até nisso, ele se preocupa, nos pequenos detalhes, e faz as roupas de pele para a sua criação. E, costumeiramente, a gente pararia essa reflexão aqui. Contamos o capítulo inteiro, acabou a história, e fica aqui. Mas a história de Gênesis 3 não acaba em Gênesis 3. Ela começa. Ela tem um fim triunfante, bonito demais da conta só. Ah, cadê os mineirinhos? Ah, demais da conta só. E aí a gente volta lá no versículo 15 para começar a destacar isso. A graça de Deus está aí, olha. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre o que está em amarelinho aí. É o diabo, Satanás, a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Este versículo é dito como o proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É onde a boa notícia começa. É onde a restauração de Deus começa a aparecer. E eu vou te explicar o que que é isso aqui. Olha o que acontece. A inimizade aconteceria entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A descendência da mulher somos todos nós, toda a criatura, num primeiro momento. Agora, a descendência da serpente, não é que Satanás criou outros seres maus, não. É ele e toda a sua legião de anjos maus e caídos. Agora, observe aqui. Vai falar duas vezes o verbo ferir, ele aparece. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ah, quando você fere o calcanhar, o que que acontece aqui? Aonde ele quer chegar nessa história? Parece que houve uma vitória de Satanás. E essa vitória aparente aconteceu, sabe aonde? Na cruz. Uma aparente vitória de Satanás é quando Jesus morre. Ele pensa que tinha ferido o calcanhar. Ele achava que ele tinha triunfado, que ele tinha vencido. Mas o descendente dela, que é o próprio Cristo, não morreu. Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, o que que acontece? Quando Jesus ressuscita, o que que acontece? O véu se rompe. E você se lembra? O que que estava no véu? Os querubins. Os querubins. O querubim guardava o acesso à plenitude de estar com Deus. Guardava o acesso do homem para com Deus. Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou. Quando o véu se rasga, é estabelecida novamente a conexão. O sinal da Wi-Fi ficou caído por 4 mil anos. Não estava funcionando. A senha voltou, funcionou, entrou de novo, o véu rasgou. O homem tem acesso de novo até Deus. E aí, quando Jesus ressuscita, ele vai ao céu. E o Credo Apostólico diz que Jesus está ao céu, à destra do Pai, de onde ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. E Deus já julgou o diabo. A condenação do diabo está feita, o veredito dele já está dado. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Deus vai estar lá nesse lago de fogo com mão de juízo, com mão de ira contra o pecado, contra a maledicência. Mas o paraíso, depois dessa condenação, o véu rasgou, o querubim não está mais guardando. Olha o que acontece, o paraíso vai ser restaurado. Então um anjo me mostrou, aleluia, um rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. O paraíso vira uma cidade. É legal observar isso aqui, né? Deus é um Deus urbano. Ele gosta da cidade, gosta da metrópole. Por isso que eu gosto de São Paulo. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Ela aparece de novo, que dá 12 colheitas, dando o fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a loucura das nações. A folha antes servia para cobrir a vergonha. A folha agora serve para curar, para restaurar o relacionamento de todos os povos, línguas e nações, juntos com o nosso Deus. Já não haverá. O texto é fantástico, né? Maldição. O que aconteceu com a queda? Agora não tem mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Felizes os que lavam a sua veste. Lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas novamente. O texto de Gênesis 3 acaba em Apocalipse 22. Isso é triunfante. Ah, vai ter a possibilidade novamente de acessar a árvore da vida. O relacionamento do homem com Deus vai ser reestabelecido em sua plenitude, em sua definição máxima. O sinal de Wi-Fi não vai cair mais, porque Jesus veio. Jesus morreu, mas o nosso Senhor ressuscitou, amém? Oh, aleluia, ele ressuscitou e glória a Deus por isso. E agora você talvez esteja pensando, que raio de papéis que se invertem. Falou tudo isso. E que raios de papéis se invertem? A gente vai ver um pouquinho, espero que nos próximos minutinhos, rapidamente. Depois que esse relacionamento é restaurado, a gente pode ter algumas novidades na nossa vida. Adão, o bananão, ele tinha que ter dito uma coisa só para a mulher. E não disse. Ela não entendeu. E aí talvez você fale de tantas coisas, o homem, o marido para sua esposa, de diversas coisas. Talvez Adão tenha falado de muitas coisas. Olha que bonito esse rio. Olha essa árvore, que legal. Olha aquele fruto. Falou das mais diversas coisas que ele fez. Talvez você, homem, marido, fale de muitas coisas com a sua esposa, mas talvez não fale de uma, que é o principal, Deus. Você fala de Deus com a sua esposa? De novo, vou perguntar novamente. Você leva a sua esposa para perto de Deus? Essa é a nossa responsabilidade como homem. Mulher, você escuta o seu marido? Aos que pretendem casar futuramente, estão escutando os vossos namorados? Pretendem escutar os futuros namorados? Ouve, ou só fica, entra no ouvido e sai pelo outro, não dá atenção. Presta atenção, minha irmã, no que ele fala. E aí aqui, inversão de papel. Foi clara e notória. Afinal, desde o começo a gente aprendeu, ou já sabia, que o desejo da mulher é dominar sobre o homem. O papel estava invertido. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora, para todos nós, muitas vezes a gente passa por alguns momentos de dificuldade, problema e tensão, que a gente acaba ouvindo quem a gente não deve. A gente compartilha as nossas mais profundas anseios e angústias com quem não tem nada a nos oferecer. Foi o que Eva fez. Ela deu ouvido a quem não devia. Para quem você tem aberto seu coração? Para quem você tem pedido conselho? Para quem? Para quem? O nosso sonho como Ibira, como Igreja Batista Ibirapuera, é ser gente que cuida de gente. Gente que gosta de gente. Gente que curte gente. A gente quer poder compartilhar isso. A gente quer ser ouvido, a gente quer ouvir, esse é o nosso sonho. Mas outra questão aqui, eu vou pontuar dois pontos, o feminismo e o machismo. Sabe, isso são duas... Aliás, antes de falar especificamente, qual é a ideologia que move a sua vida? Talvez não seja o feminismo e o machismo, talvez seja o veganismo, talvez seja o partidarismo, talvez você seja um bolsominion. Ou então você seja um lulista, Lula livre. Qual é o paradigma da sua existência? O que move o seu viver? Qual é a postura? A gente poderia falar vários. Eu me restringi aqui ao feminismo e ao machismo, porque a gente está falando de homem e mulher. E aqui eu quero pontuar duas questões. A primeira delas, na questão do dinheiro. Sabe, quando a gente estava para casar, isso há um pouco mais de 8 anos atrás, a gente recebeu um aconselhamento em que um pessoal muito bem intencionado nos disse que a responsabilidade financeira do lar é do homem. É o homem que é o provedor, é o homem que sustenta, é ele quem tem que trazer o recurso para casa. E sabe, quer saber de uma coisa? Isso é uma grande de uma mentira. Quem sustenta a minha casa, quem sustenta a sua casa, quem vai sustentar a sua casa, não é o homem. Não deve ser o homem. Quem sustenta a casa é Deus. Também não é você, mulher feminista, que estava quase dando glória a Deus agora, quando eu estava falando. Ah, não é a mulher também. Quem sustenta é Deus. Em última instância, é Deus. Ora é pelo homem. Ora é pela mulher. O dinheiro não é meu. O dinheiro não é da Flávia. O dinheiro é nosso. A primeira pessoa do singular é apagada, é riscada e entra em ação a primeira pessoa do plural. Quem nos sustenta é Deus. E agora uma outra questão. Toda feminista ou todo machista... Bom, machista hoje não é moda ser machista, mas feminista é. Quer ser respeitada, quer ter respeito. Respeito é uma palavra em voga. Mas, na realidade, isso não é evidenciado muitas vezes no casamento e no relacionamento marido-mulher. Mulher, respeite o seu marido. Homem, respeite a sua mulher. Seja homem. Leve-a para perto de Deus. Incentive-a a estar próximo de Deus. Você quer ter uma mulher submissa? Leve-a para perto de Deus. Ela vai ter a maior alegria do mundo em ser submissa a você. Mulher, agora, mulher, você quer ter uma submissão saudável? Incentive o seu marido a estar próximo de Deus. Porque senão, não vai dar certo. Outro. Esse aqui a gente é craque, hein? Eu não sei você. Terceirizar a culpa. A gente viu claramente no texto que a culpa é jogada para o outro. Ah, mulher que tu me deste. Ah, serpente. Ah, não sei o quê. A culpa passa. E por fim, para a gente encurtar essa história, a gente realmente não ouve quem a gente deve. E sabe qual é o principal problema? É esse último aspecto. Quem a gente deve ouvir? O que molda a sua vida? O que norteia a sua existência? Eu espero que seja o nosso Deus. E por fim, sabe qual é o principal papel invertido? Não é o filho mandar nos pais. Não é a mulher mandar no marido ou o marido mandar na mulher. A minha proposta nesse final de tarde, é que eu espero que cale fundo no seu coração, que tem calado um pouquinho no meu, eu ainda preciso aprender com isso, por isso que eu falo, porque eu preciso aprender, é que tem quem tem o papel de predominância, primazia e ponto inicial na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua existência, seja o Senhor, o nosso Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, o véu rasgou, a gente tem acesso até o Pai para isso, para que ele seja o Senhor da nossa vida, para que ele seja o Senhor da minha vida, ele seja o Senhor da nossa existência, da nossa razão de viver. Que essa seja a esperança viva, vibrante, que toque fundo no seu coração. Que Deus nos abençoe. Obrigado.